Áudio Ativo. Reportagem.
A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 será a 8ª edição do campeonato e terá como país anfitrião a França. A competição ocorrerá pela primeira vez neste país, cuja a sede foi designada pela Federação Internacional de Futebol. O torneio se iniciará no dia 7 de junho. O total, 11 cidades diferentes sediarão partidas do torneio. O grupo do Brasil é o C, composto por Brasil, Jamaica, Itália e Austrália. Nosso país pegou um grupo difícil e enfrenta nele uma seleção complicada e considerada forte, a Austrália, que eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa de 2015. A estreia será no dia 9 de julho contra a Jamaica, em Grenalgue. Na segunda rodada, a equipe encarará a Austrália, no dia 13, em Montpellier. E, 5 dias depois, as brasileiras encaram diante da Itália, no dia 18, em Valenciennes.
Na história da Copa do Mundo, tivemos 7 edições femininas até agora, sediadas em 5 países diferentes. China 2 vezes, em 1991 e 2007. Suécia em 1995, Estados Unidos em 1999 e 2003, Alemanha em 2011 e Canadá em 2015. O país norte-americano cediu 2 vezes seguidas por causa de uma epidemia de SARS, a síndrome aguda respiratória grave que aconteceu na China em 2003. Para compensar, a FIFA manteve a classificação automática da China e garantiu o direito de sediar o evento na próxima edição. A partir de 2015, tivemos uma alteração no número de seleções participantes, indo de 16 para 24. A seleção que mais venceu Copas do Mundo e uma das favoritas para a edição de 2009 são os Estados Unidos, detentores de 3 títulos, 1991, 1999 e 2015, em cima da Noruega, China e Japão, respectivamente. Além disso, conquistaram um vice-campeonato em 2011, mostrando o porquê de ser uma das seleções mais temidas e candidatas ao título este ano. Em segundo lugar está a Alemanha, tendo seus 2 títulos de forma consecutiva, 2013 e 2007, vencendo a Suécia e a seleção brasileira nas suas oportunidades. As outras 2 seleções com títulos são a Noruega e o Japão, que venceram a Alemanha e Estados Unidos nas suas finais. O Brasil, mesmo com jogadores de destaque, nunca conquistou um título, batendo na trave em 2007 e conquistando o terceiro lugar em 1999. Em 2015, a considerada melhor jogadora da história, Marta, se tornou a artilheira máxima da história das Copas, com 15 gols. Neste mesmo ano, se tornou a goleadora máxima da seleção brasileira no geral, superando Pelé. Falando de premiações, o Brasil marcou presença com Marta, que em 2007 foi quem fez mais gols e a melhor jogadora da competição. Além dela, os Estados Unidos apareceram em 3 ocasiões, com a melhor jogadora e goleadora em 1991, sendo estas Karen Jennings e Michelle Hawkins e Kylie Lloyd em 2015. Aliás, a última edição foi a primeira que não aconteceu da melhor jogadora não ser da mesma nacionalidade cartilheira e apenas a terceira vez que a mesma pessoa não conquistou as 2 premiações. Desde 2011, a Copa do Mundo também dá premiações para a melhor goleira e melhor jogadora jovem. Nas 2 ocasiões, a goleira Rupsolo foi impecável, conquistando a luva de ouro em 2 oportunidades. As jovens de destaque foram Caitlin Ford, da Austrália, e Kadesha Buchanan, do Canadá. Os olhos do mundo estarão em cima de Estados Unidos e Japão, que fizeram as finais das últimas 2 edições com uma vitória para cada lado. Devemos contar que as 2 equipes venceram as competições continentais que disputam, mostrando a regularidade dos projetos. Na América do Sul, as meninas do Brasil são soberanas e em 2018 venceram pela 7ª vez em 8 oportunidades a Copa América, sendo a 3ª seguida. A única vez que não tiveram êxito foi em 2006, com vitória da Argentina.
Falando da regularidade de Japão e Estados Unidos, podemos focar nas favoritas em 2019. 5 seleções são consideradas as mais fortes para ganhar o título. São elas: Estados Unidos, Alemanha, Japão, França e Inglaterra. A primeira é os Estados Unidos, que entra geração, sai geração, a força do futebol feminino norte-americano sempre permanece. Novamente, a seleção estadunidense chega a um Mundial com o status de principal favorita, não apenas por seu histórico na competição, é a atual e maior campeã com 3 títulos, mas pelos grandes nomes de seu elenco, Lindsay Horan, Alex Morgan e Carly Lloyd, por exemplo. A segunda é a Alemanha. Grande potência no futebol masculino, a Alemanha também investe pesado em sua modalidade feminina. Não à toa, as germânicas aparecem em segundo no hall de maiores campeãs, com dois títulos mundiais, 2003 e 2007, esse último conquistado sobre a seleção brasileira. Olho na talentosa camisa 10 e na maior goleira do mundo, a Schulte. A terceira é o Japão, que é a única seleção oriental a ter conquistado uma Copa do Mundo. As nipônicas se posicionaram como força a ser reconhecida, especialmente nessa década, chegando às duas finais de Mundial e vencendo uma delas em 2011. Altas expectativas estão depositadas em Mana, atacante de 26 anos que atua no Bayern de Munique. A quarta é a França. Apesar de sua melhor campanha mundial ter sido apenas em quarto lugar, em 2011, a França vive nítida ascensão na categoria feminina, investindo bastante em suas equipes e campeonatos locais. Tem uma geração muito talentosa, liderada pelas experientes Renard e Le Sommer, e ainda conta com o fator casa a seu favor. A quinta e última é a Inglaterra. Assim como as francesas, as britânicas também buscam seu primeiro título de Copa do Mundo, tendo um terceiro lugar como melhor campanha de sua história. Demonstrou força na She Believes Cup, torneio amistoso, ao bater Brasil e Japão e empatar com os Estados Unidos. A armadora Fran Kirby e a atacante Nikita Paris são as grandes esperanças dessa seleção. Dentre muitos fatores que fizeram o Brasil ficar de fora da lista das favoritas, podemos destacar a irregularidade de seus resultados. Os últimos resultados brasileiros foram: o Brasil caiu nas oitavas de final da Copa de 2015 e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas da Rio 2016, sendo eliminado na semifinal dentro do Maracanã. O Brasil obteve sucesso na Copa América de 2018, que foi a competição que deu vaga para a seleção no Mundial. No torneio, o time brasileiro venceu todas as partidas, ganhando o sétimo título em 8 edições realizadas, como o José nos falou. Mas um alerta para a Copa é o fato de que, nos 10 jogos que vieram depois do sucesso da Copa América, os resultados já não foram tão positivos. O time de Vadão enfrentou grandes seleções em amistosos, como Estados Unidos, Inglaterra e França, e acabou tendo bastante dificuldade. Das 10 partidas, foram 8 derrotas e apenas 2 vitórias. Essas três seleções, consideradas algumas das favoritas para a Copa de 2019, foram adversárias do Brasil no torneio She Believes, no qual foram realizados tais amistosos, competição que foi sediada pelos Estados Unidos e concluída no início de março de 2019, e o Brasil perdeu os 3 jogos contra essas seleções. O desempenho brasileiro no She Believes Cup foi péssimo. Assim, o acúmulo de derrotas preocupa bastante, principalmente com a proximidade do Mundial. Esses 10 jogos foram: derrotas de 3-1 para a Austrália, de 4-1 e 1-0 para os Estados Unidos, 1-0 para o Canadá, 1-0 e 2-1 para a Inglaterra e 3-1 para a França e também para o Japão. E as vitórias foram só 2, sendo uma de 2-1 contra o Japão e uma de 1-0 contra o Canadá em jogo treino. O que preocupa não são somente os placares negativos que a seleção brasileira vem obtendo. A situação técnica do time também é complicada. Existe uma nítida falta de repertório e uma organização tática bastante falha e comprometida. Desde o título da Copa América, em abril de 2018, a CBF optou por colocar as meninas diante de adversários que estão acima do Brasil no ranking da FIFA, e essa lista vem aumentando cada vez mais, já que o Brasil está atualmente em décimo. Teoricamente, essa decisão foi tomada com o intuito de treinar melhor a equipe nos amistosos, pois, segundo a CBF, marcar jogos fáceis e com seleções consideradas mais fracas maquiaria os verdadeiros resultados do Brasil, escondendo a real situação que o time se encontra, e o que faria a equipe não ter construções e melhoras significativas. Entretanto, como dito, esses testes foram negativos para o nosso país, que se mostra em curva descendente. Isso fica claro ao analisarmos o ranking atual da FIFA, que foi publicado em dezembro de 2018. Em primeiro está os Estados Unidos, em segundo a Alemanha, em terceiro a França, em quarto a Inglaterra, em quinto o Canadá, em sexto a Austrália, em sétimo a Holanda, em oitavo o Japão, em nono a Suécia e só em décimo o Brasil, que é a pior colocação da história. O sistema do futebol feminino no Brasil ainda sofre muitos problemas estruturais. Apesar de certas evoluções vistas recentemente, como as séries A1 e A2 do Brasileiro, o futebol feminino não recebe muito reconhecimento nem investimento em território nacional. Será que esse é um dos motivos pelos quais o desempenho da seleção tem sido tão negativo?
Mesmo com essa crise que o time brasileiro vem passando, Vadão procurou formar a melhor e mais completa equipe para disputar a Taça do Mundo. Oswaldo Alvarez, conhecido como Vadão, é um técnico de 62 anos, com experiência no futebol masculino paulista, mesmo sem grandes trabalhos de destaque, e está em sua segunda passagem comandando a seleção feminina. A primeira foi entre 2014 e 2016, com ele aceitando o desafio de comandar o Projeto Olímpico para Rio 2016, que também incluiu o Mundial de 2015 e o título da Copa América de 2014. Com quarto lugar olímpico, mesmo sem um trabalho brilhante, ele ainda foi considerado o sexto melhor técnico da modalidade pela FIFA naquele ano, mas acabou sendo substituído por Emily Lima. O trabalho com a nova técnica era até melhor, mas após 11 meses, a CBF decidiu encerrar o trabalho dela, e Vadão voltou ao comando no fim de 2017, já tendo ganhado a Copa América de 2018 e agora visando Copa do Mundo e as Olimpíadas de Tóquio 2020. Enfim, seu elenco é formado começando pelas goleiras. A gente começa pela Bárbara, do Kinderman de Santa Catarina. Ela tem 30 anos e está na seleção desde 2007, quando tinha 18. Ela é pernambucana e começou sua carreira no esporte, já jogou na Itália, Suécia e Alemanha. Foi goleira da seleção na Rio 2016 e carrega anos de experiência com a amarelinha, já tendo jogado 3 Copas e 2 Olimpíadas. Pelo Brasil é bicampeã do Pan e vice-campeã mundial em 2007 e olímpica em Pequim 2008. Ela é homenageada no Hall da Fama da Arena Pernambuco. No começo deste ano, chegou a ter uma fratura em um dedo da mão direita, mas já está recuperada para sua quarta Copa. A reserva é a Aline, do Tenerife, da Espanha. Goleira paulista, também de 30 anos, que foi reserva na Rio 2016, além de ter sido destaque na conquista da Copa América de 2018. Sua base foi no Guarani, e em faculdades estadunidenses, país referência na modalidade. Jogou em países como Finlândia e Hungria, e hoje joga num dos melhores times da Espanha. Vai para sua primeira Copa do Mundo. E a terceira goleira é Letícia Isidoro, do Corinthians. Ela que é goleira carioca e tem 24 anos. Tem passagens pela seleção de base e vai para sua segunda Copa. Ela é titular do time paulista desde 2017, quando ganhou a Libertadores Feminina daquele ano pelo clube, pegando até pênalti na final. Agora a gente vai para as laterais do time, começando pela Fabiana Baiana, do Internacional. É lateral direita, obviamente baiana, de 29 anos, já passou por Santos, São José, Corinthians, futebol estadunidense, sueco, russo, chinês e espanhol. Jogou por uma temporada no Barcelona, vai para sua terceira Copa e jogou 3 Olimpíadas, sendo medalhista de prata em Pequim 2008 com apenas 19 anos. A outra lateral direita é a Letícia Santos. Ela que é paulista, tem 24 anos e joga há 2 anos no Sport Club Sand da Alemanha, depois de ter passagem por vários clubes paulistas e também na Noruega. Foi campeã da Libertadores no São José. Vai para sua primeira Copa do Mundo. Pela esquerda, a gente tem a Tamires, do Fortuna Hjørring da Dinamarca. Ela é mineira, tem 31 anos e começou na seleção em um torneio amistoso. Depois jogou o Mundial de 2015 e as Olimpíadas de 2016. Passou por Santos e Ferroviária e atua no futebol dinamarquês desde 2015. E para fechar as laterais, a gente tem a Camilinha, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Ela é catarinense, tem 24 anos e vai para sua primeira Copa. Já jogou no Kinderman, Ferroviária e Iranduba, e está desde 2017 no Pride, um dos melhores times do mundo. É conhecida por sua versatilidade, atuando tanto na lateral quanto no meio. Agora a gente vai para as zagueiras, começando pela Érica, do Corinthians. Ela que é uma zagueira volante paulista, de 31 anos, muito experiente, já jogou nos Estados Unidos, no Santos, na Juventus e no PSG. Além de ter jogado na Copa do Mundo de 2011 em 3 Olimpíadas, Pequim, Londres e Rio. Depois a gente tem a Kathleen, do Bordeaux da França. Ela tem 23 anos, é paulista, teve sua base feita em faculdades americanas, onde conseguiu bolsas. Foi contratada pela equipe francesa no início de 2018 e já chamou a atenção de Vadão, tendo sido convocada a partir do meio do ano passado e agora indo para a sua primeira Copa. Depois a gente tem a Mônica, do Corinthians, zagueira gaúcha de 32 anos, com muita experiência e passagens pelo Flamengo, Ferroviária, futebol austríaco, Atlético de Madrid e o Orlando Pride, aquele time americano que é muito forte, e ela foi a primeira brasileira a jogar por lá. Ela é convocada para a seleção desde 2006, disputou Olimpíadas e vai para sua segunda Copa. Ganhou Copas América e torneio de base com a Amarelinha. Foi contratada recentemente pelo Timão até o fim do ano. E para fechar, a gente tem a Tayla, do Benfica de Portugal. Ela que é paulista, tem 27 anos, já ganhou Copa América com a seleção. Jogou vários anos no Santos, no Iranduba e no Foz Cataratas. E foi para o futebol português nesta temporada. Vai disputar sua segunda Copa.
E a herança histórica ainda pesa, influenciando esses resultados. Ao mesmo tempo em que existe crença de que a seleção feminina tem condições de mostrar mais organização, não dá para esquecer que, em comparação ao masculino, a modalidade ainda sofre com uma herança histórica de falta de estrutura na formação de jogadores. No Brasil, por exemplo, só em 2019 é que haverá o primeiro brasileiro sub-18. O futebol feminino foi proibido por 40 anos. A base está se estruturando agora em clubes. Não se tem uma base formulada, então as jogadoras que chegam na seleção se encontram sem estrutura física e elas acabam explicitando a defasagem existente. A questão tática é muito importante e influencia muito, e como elas não tiveram essa formação desde pequenas, demoram para se ajustar.
Não só Vadão, mas técnicos anteriores a ele também tiveram problemas ao usar jogadoras jovens em partidas. A maioria das jogadoras chegam diretamente aos times principais com seus 15, 16 anos e isso acaba refletindo na seleção, porque chegam defasadas. Falando em jogadoras, temos 8 nomes que podem brilhar na Copa. A primeira é Lindsay Horan, dos Estados Unidos. A craque do Portland Thorns vem se recuperando nos Estados Unidos nas últimas temporadas e está chegando ao seu auge, a tempo de poder mostrar um grande futebol na Copa do Mundo de 2019. A jogadora de 24 anos é competente tanto quanto meia quanto como atacante, e se os Estados Unidos conseguirem manter o título, você pode apostar que a Lindsay terá um papel fundamental na conquista. Nikita Paris, da Inglaterra. Ela é artilheira da Liga Inglesa e jogadora do Manchester City. Já marcou 9 gols em 23 partidas com a camisa da seleção. Aos 24 anos, é a principal esperança de levar as Leoas ao título da competição. E agora uma brasileira, a Debinha, foi a primeira da lista. A nossa garota prodígio do North Carolina Courage tem o doce costume de marcar gols importantes, como aconteceu na Copa América. Certamente já é motivo de preocupação as defesas de Itália, Austrália e Jamaica. Suas habilidades técnicas invejáveis fazem parte do leque de opções da seleção para correr atrás do seu primeiro título mundial. Wendy Renard, da França. Indiscutivelmente a defensora mais consistente do mundo, Renard é pilar fundamental no esquema de jogo da equipe anfitriã. Com 100 jogos com a camisa francesa, a atleta de 28 anos é muito experiente e jogou pelo Lyon durante toda a sua carreira até hoje, vencendo 11 títulos da Liga Local e 4 Champions League. Daniel van de Donk, da Holanda. Principal nome da atual campeã europeia da categoria, a meio-campista do Arsenal, tem todas as ferramentas para criar as jogadas para as suas companheiras na aproximação ao ataque. Camisa 10 clássica é a grande esperança da laranja mecânica para conquistar o caneco pela primeira vez. Mana Yabuchi, do Japão, estrela da vitoriosa campanha na Copa da Ásia em 2018, a japonesa traz os olhares de todos os que esperam por grandes lances no torneio. Apesar de ter apenas 25 anos de idade, Yabuchi coleciona sucessos por times como o Bayern de Munique e o Hoffenheim. A Copa do Mundo pode ser uma oportunidade perfeita para a estrela, que voltou ao Japão para jogar no futebol nacional, e para lembrar a Europa de quão impressionantes são suas habilidades. Almut Schult, da Alemanha. Considerada a melhor goleira do mundo, a alemã Schult é um ícone debaixo das traves. A medalhista de ouro olímpico estará na sua primeira Copa do Mundo em junho e é desde já a favorita a receber o prêmio Luva de Ouro. A Alemanha, que venceu as Copas do Mundo em 2003 e 2007, tem pela frente Espanha, África do Sul e China para enfrentarem seu grupo e precisará do talento da goleira para garantir sua passagem para as fases finais. E agora a gente não poderia deixar de falar dela, Marta, do Brasil. A enorme rainha Marta, eleita a melhor jogadora do planeta em nada menos que 6 vezes, a camisa 10 brasileira é, sem dúvidas, a maior esperança verde e amarela para conquistar o primeiro título de sua história nas Copas. Atualmente defende as cores do Orlando Pride, dos Estados Unidos.
Por fim, temos uma boa notícia para os amantes de futebol feminino e para todos os brasileiros de maneira geral. Finalmente, a modalidade vai ganhar maior destaque na Copa de 2019. Isso porque, pela primeira vez, os jogos serão transmitidos por algumas das grandes emissoras que nunca haviam feito tal ação antes, como a Globo. Apesar de serem televisionados apenas os jogos do Brasil, como no caso da TV aberta, diferente do futebol masculino, no qual todos os jogos são transmitidos, esse já é um passo importante na luta pela valorização do futebol jogado pelas mulheres. Nos aprofundando mais em sua transmissão, o maior evento feminino da modalidade sofre com problemas envolvendo a sua divulgação, fazendo com que o evento não tenha tanta da mesma e as jogadoras não sejam reconhecidas popularmente, como é visto no futebol masculino. Desde sua criação, em 91, o campeonato nunca teve a devida atenção dos meios de comunicação. Tirando exceções como a Rede Bandeirantes e a TV Brasil, ambas na rede aberta, nenhum outro veículo teve interesse na causa feminina, voltando seus olhares unicamente para a Copa Masculina. Dentre os canais fechados, somente o Sport TV chegou a cobrir o acontecimento, porém, só os jogos da nossa delegação. Mesmo assim, esse avanço ainda é muito recente, pois foi em 2015, na última edição. Mas, como falamos antes, na oportunidade de 2019, a coisa será outra. A maior emissora de televisão do país, a Rede Globo, irá transmitir todos os jogos da seleção feminina ao vivo, começando no dia 9, primeiro confronto do Brasil, que será contra a Jamaica. A medida faz com que, a partir da alta audiência da TV gratuita, a linha menos favorecida do esporte possa ser maior difundida por toda a nação, já que a empresa de Roberto Marinho é assistida nos lugares mais diversos. Já nos meios pagos por assinatura, o Sport TV fará a cobertura, só que agora de modo integral, mostrando todos os jogos do torneio. E parece que o reconhecimento em relação ao futebol feminino cresceu não só nos meios de comunicação, mas também dos torcedores em si. Esse fato pode ser percebido por meio de um dado muito interessante. A Copa do Mundo Feminina de 2019 teve a maior venda de ingressos da história. Assim, depois de todo esse panorama feito sobre o evento, o importante é que nós, da Web Rádio Audiativo, estamos na torcida pelo sucesso da nossa seleção, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol.
Audioativo, reportagem.